Fala pessoal, estamos de volta aqui no IMCast. Eu sou o Marcel.
E eu sou o Ibrahim Ali.
E juntos somos o IMCast, esse podcast que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Nós vamos abordar o que é, tentar definir o que é a educação financeira. A gente vai falar também, a gente vai responder as perguntas da galera que mandaram pra gente no Instagram. Vamos responder algumas perguntas. A gente vai falar sobre as nossas péssimas escolhas com compras e gasto de dinheiro. E também vamos falar um pouquinho como que a gente tem melhorado no quesito de finanças. E agora o Ibrahim tem um recado bem importante.
É isso aí, Marcel. A gente vai deixar um aviso legal dizendo que não somos responsáveis pelas suas decisões em investimentos ou o que você faz com o seu dinheiro. Estamos aqui apenas para compartilhar o nosso conhecimento sobre o que temos estudado e o que temos vivenciado, base de trocar ideias e não de influenciar você ao que você faz. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Não somos responsáveis por isso.
É isso aí. Agora vamos então para o assunto que está muito da hora. Vamos lá.
Vambora!
Beleza, Ibrahim. Educação financeira, cara. O que, que a gente pode falar sobre isso? Ó, vou começar falando de mim. Eu vou fazer já meu disclaimer aqui desse podcast, informando a todos que eu sou muito leigo sobre educação financeira. Eu sou muito leigo. Eu tô aprendendo as coisas agora mesmo. Então, até pouco tempo, tinha feito só péssimas decisões financeiras na minha vida. Nesse podcast aqui, eu represento a pessoa que é ignorante em relação a esse assunto. Então, eu vou estar aqui para aprender, mais aprender do que informar as pessoas. Então, aqui junto nessa conversa, que o Ibrahim conhece mais, então a gente vai trocando essas ideias e eu também vou te enchendo de perguntas, Ibrahim. Você está na minha mão.
Show de bola, cara. E lembrando que eu não sou nenhum profissional, tudo que eu tenho é experiência própria. Eu vou falar sobre o que eu venho estudando desde que eu me mudei aqui para Nova York, muito quesito questão financeira, porque é uma coisa que totalmente diferente do Brasil, né? Tudo aqui é diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o cartão de crédito aqui. É uma coisa muito louca, lembrando que não sou nenhum profissional. Estamos aqui somente para compartilhar ideias.
Trocar ideias.
Exatamente. Vambora.
Então, Ibrahim, defina para mim o que é educação financeira.
Então, Marcelo, educação financeira é uma das coisas que poucas pessoas sabem no Brasil. Sabendo que o Brasil é o pior país da América com quesito educação financeira. Perdendo até para a Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai, todos lá da América Latina. E quem dirá dos Estados Unidos. Sendo que, sabe quantas pessoas estudam ou têm conhecimento sobre educação financeira no Brasil, Marcelo?
Cara, não tenho a mínima ideia.
0,3% da população sabe sobre educação financeira. Perdendo para a Argentina com 3%. Pra você ter ideia.
Caramba.
E não é uma diferença, tipo, pequena entre um ou outro. É uma diferença gigantesca, cara. Pelo número de pessoas que o Brasil tem, quase 0% de pessoas que têm essa educação. E eu gostaria muito que futuramente das escolas, e eu gostaria também que eu tivesse aprendido sobre educação financeira.
Eu também.
Na escola, cara. Tivesse como matéria, tipo, educação física, aí tivesse educação financeira também, sabe? Tipo, eu gostaria muito que isso tivesse implantado. Algumas escolas já implantam isso já, sobre educação financeira. Porém, quando a gente é jovem, pelo menos isso na minha cabeça, eu não sei se você se conecta com isso, Marcel, mas quando eu era jovem, quando falava de educação financeira pra mim, eu lembrava mais assim, tipo, mais uma matéria de matemática, sabe? Tipo, é isso que passava quando eu era pequeno. Quando eu era jovem, na minha cabeça. Mais uma matéria de matemática e a gente já repudia, tá ligado? E principalmente pessoas que não gostam de matemática ou acham cálculo um pouco difícil. Só que na real mesmo, educação financeira não é só matemática ou porcentagem, entendeu? É mais assim, comportamental, vamos dizer assim.
Concordo.
Eu diria que é mais assim, como você gerencia o seu dinheiro sobre os gastos. Não é mais assim, tipo, porcentagem disso, banco, blá blá blá, coisa assim, tipo, de onde melhor investir, tal, tal, tal. Isso já é um pouco mais aprofundado, mas o básico tinha que ser ensinado nas escolas, que seriam tipo, como manusear o seu dinheiro, entendeu? Como ter conhecimento de tudo que entra e sai e tal. Eu acho que isso seria a educação financeira básica que as pessoas, principalmente as crianças, deveriam estar estudando na escola. Controle de gastos, rastrear o seu dinheiro, acho que tudo isso envolve a educação financeira. Além de porcentagens dessas que a gente falou sobre investimento, bolsa de valores, aonde investir o seu dinheiro. Poupança é investimento ou não é? O que é investimento pra você? Então, esses daí são um pouco
pois
mais...
Pois é, Eu só conhecia isso até pouquíssimo tempo.
E na verdade não é. Já vou até dando um spoiler aqui. Poupança ou savings ou tesouro perdido. Tesouro perdido não. Tesouro direto. No... Tesouro perdido é ótimo.
Talvez seja.
É. Tesouro direto, Nubank, isso não é investimento. Já vou até dando esse spoiler já. Mas enfim, que horas são agora, Marcel?
Agora é hora de respondermos as perguntas que o pessoal mandou pra nós no Instagram.
É isso aí, acho que agora a gente vai responder bastante perguntas e a gente vai esclarecer melhor o que é educação financeira pra vocês, né? Onde a gente vai agora abranger várias perguntas e uma delas foi a da...
Foi a da Yasmine Ali, pra quem não sabe, é irmãzinha da nossa querida Ibrahim. Mandou a pergunta dela, é a seguinte, como você controla os seus gastos?
Isso é uma pergunta muito interessante, bem básico no sentido da educação financeira, porém, é uma coisa que poucas pessoas sabem fazer. Quer dizer, poucas não. Muitas pessoas não sabem fazer.
Faz ninguém.
Né? Poucas pessoas sabem fazer, tipo, muito poucas sabem fazer. Controlar os seus gastos. Todo mundo acredita em usa créditos demais, gastam mais do que deve. É uma coisa tão simples, né? A gente fala assim, ah, é só você não gastar mais do que você deve. Porém, cara, muitas pessoas sabendo disso, que não pode gastar mais do que devem, por que que eles sempre estão no vermelho?
Pois é.
A gente tá sempre na... capengando, não tem dinheiro pra pagar as dívidas, faz empréstimo. Mas sobre quesito controlar gastos, hoje em dia tá muito fácil pra você controlar seus gastos, Marcelo. É, existem quantos aplicativos, quantas coisas boas que as pessoas criaram pra facilitar a nossa vida com relação ao quesito controle de gastos. Você pode colocar tudo que entra na sua conta e tudo que sai na sua conta tão fácil, cara. Você não precisa, né, colocar num papel, numa caneta, tudo no seu bolso, no seu celular.
Eu vou dar um parecer aqui que até pouquíssimo tempo eu controlava meus gastos da seguinte forma. Talvez... Espero que a galera não se identifique com isso, que esteja com controle melhor, mas assim, meu controle era, olha, eu recebo X, eu posso gastar até X. É isso. Esse era meu controle financeiro. Mensal.
Então, mas sabe o que é o pior, Marcel? Por exemplo, se você vai, vou dar um exemplo aqui, se você vai no cinema, você vai colocar o quê? Apenas os gastos do ticket, talvez a pipoca e do refrigerante, correto?
Sim.
Só que vai muito mais do que isso. Você tem que pegar os gastos completo. Como que você chegou lá? Você usou que meio de transporte? Se você usou o carro, quanto de gasolina você gastou? Aí tem uma pessoa ali no semáforo fazendo um malabarismo, você deu R$1 pra ela. Você tá contando esse R$1 que você deu pra ela? Porque se você der R$1 pra todas as pessoas, todos os dias que você vai pro caminho do seu... É R$30 já que você gasta. Então, você tem que contabilizar tudo. Você tem que ser um pouco detalhista com relação a isso. E o ticket do estacionamento? Você também contou ou você não contou com o ticket de estacionamento do shopping? Que hoje que eu acho que deve estar uns 10 conto, né? Quanto tá um ticket no shopping aí?
Por aí, R$10. Aqui em Cuiabá, né?
Deve ser. Antigamente era 3, 5, né? Hoje em dia são 10, 15, 20 reais você paga num estacionamento. Você também contabilizou isso? Tudo você tem que colocar no papel e na caneta. Até esses mínimos detalhes. Pra você ter esse controle exato de quanto você tá gastando e no final das contas você não ficar capengando e falar, pô, mas eu não tenho dinheiro pra pagar aquela dívida daquele mês, entendeu?
Papel e caneta, assim, no sentido figurativo, né? Que o papel e caneta hoje em dia virou os aplicativos de controle. Inclusive, eu uso o Banco do Brasil, o aplicativo nativo do Banco do Brasil, você já consegue fazer esse controle lá, separar o que, que é coisa de saúde, o que, que foi conta paga, o que, que foi lazer, o que que... Enfim, você faz esse controle direto no próprio aplicativo.
Exatamente, você separa por categorias, isso é excelente.
Agora,
cara,
isso que você falou de muito, bastante controle, né? Eu acho que vai variar bastante. Por quê? Eu me via na minha situação. Como que eu ia ter bastante controle sobre tudo que eu gasto, sendo que eu nunca tive controle nenhum? Assim, pra uma pessoa que era totalmente, assim, desenfreada, igual
certo.
Eu não tinha controle sobre os meus gastos, eu tive que começar, assim, com pequenas medidas. Por exemplo, colocar numa planilha do Excel mesmo, não usar nem aplicativo por enquanto. Eu tentei usar o aplicativo lá também, mas pra mim não funcionou. Então eu colocava assim todos os gastos, separava o que era gasto de lazer, o que era gasto de compras, compra de tal coisa, separava tudo em categorias. Mas assim, eu achava que dava um trabalhão. Isso foi isso que eu pensei de primeira. Assim, nossa, tá dando um trabalho isso aqui. Tá me torrando a paciência. Tá me estressando pra caramba. Tô ficando mais estressado desse jeito do que quando eu ficava sem dinheiro, sei lá. Mais ou menos assim. Isso. Eu simplifiquei esse controle. E essa simplificação, pra mim, já foi suficiente pra eu ter um controle melhor. Pra mim, comigo funcionou. Mas eu acho assim, pra quem não tem quase controle nenhum, começar aos poucos. Às vezes, talvez no papel e caneta mesmo. Pegar um papel, caneta e escrever aquilo lá. Depois passa uma planilha. Depois, se você estiver confortável, passa pra um aplicativo. Alguma coisa que te ajude.
Sim. É uma excelente ideia. Pra você ter noção, eu aprendi a ter esse controle melhor, Marcel. Até mesmo de, por exemplo, quando eu tava tava trabalhando lá no Rio de Janeiro, eu iniciava meu trabalho...
Bati o ponto.
É, desculpa. Aí eu bati o ponto pra entrar e pra sair. Todas as vezes que eu bati o ponto, aparece o relógio que você, né, o horário que você bateu o ponto. E eu anotava no meu celular, no bloco de notas. Então eu colocava lá, dia 20, né, dia 30 de novembro, aí eu colocava lá, 4 horas e 2 minutos. E aí quando eu batia o ponto pra ir embora, colocava lá, 6 horas, blá, blá, blá. Colocava certinho, na frente eu colocava quantas horas eu trabalhei. Por que que eu fazia isso? Como a gente ganha por hora, a gente tem que rastrear o horário que você trabalhou, porque mesmo que seja pessoas fazendo, eles erram, as pessoas erram também.
Claro.
Já aconteceu deles ter colocado 3 horas a menos que eu trabalhei. Então eu fiquei assim, porra, eu tô perdendo 3 horas de trabalho, eu fiquei muito de cara. Eu falei, mano, fui lá, falei, houve um equívoco sobre o meu horário da semana passada ou do mês passado, e dá uma olhada, ver se tá certo isso. Se foram olhar, eu estava certo. Tinha trabalhado 3 horas a mais. Eu comecei a rastrear, a tracar, né, direitinho, pra eu não perder dinheiro. Uma das situações é essa também. Muita gente coloca o quanto tá ganhando, quanto tá recebendo. E isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso, porque você não tem um controle sobre as suas finanças. As pessoas vivem totalmente ao relento.
Sim, isso realmente pode ser muito perigoso. E como a gente tava falando já sobre o controle, vai puxar o gancho pra próxima pergunta, que veio do Fabiano Seibt. O nosso querido amigo Fabiano mandou a seguinte pergunta. Como a inovação das coisas afeta a nossa gestão financeira? Como eu já vinha falando ali, vou falar um pouquinho sobre isso, que com a tecnologia na palma das nossas mãos aqui, nos smartphones, a gente tem acesso a infinitos tipos de aplicativos. Então, o tipo de aplicativo que ajuda bastante a gente no controle dos gastos são esses aplicativos de controle de gastos financeiros. Você cadastra lá seus gastos, quanto que você recebe no mês, quanto que você, com que você gasta, o que que gasta mensal, que gasto ali que você parcelou e tudo mais. Dá pra cadastrar até cartão de crédito, a compra que tá no cartão de crédito, de acordo com o limite, enfim, dá pra fazer um monte de coisa. Então, essa parte da gestão ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo.
Muito mais fácil.
Pra pessoas e pessoas, como eu falei, pra mim não funcionou muito bem. Porém, do mesmo jeito que ficou fácil você controlar, também ficou, eu acredito até que mais fácil ainda gastar, porque gastar com certeza é mais fácil. Então,
exato.
Sites como a Amazon, você pode cadastrar seu cartão de crédito e tem aquela opção de compra com um clique. Você dá um clique e já comprou. Tem que ficar, comprar, vou colocar lá o endereço ainda, vou colocar informações do cartão, vai pagar assim, assim, assim. Não, compra com um clique. Comprou um clique, tá comprado. Isso criou esse cenário, assim, pesou pra um lado, pro lado bom, mas também pra um lado ruim. O que você acha sobre isso? Na minha opinião é isso aí. No final de tudo, o que vai balancear essa equação toda é o nosso autocontrole.
Exatamente. A internet tá aí, veio pra isso, cara, pra ajudar a gente, facilitar as coisas. Porém, se você não souber usá-la, você também vai ter um mal, né? Um mal da internet. Por isso que muita gente fala, tem muitas pessoas usando a internet de forma errada ou causando mal. A internet em si, ela veio pra facilitar a nossa vida. Porém, se você não tiver o controle, depende tudo de você, como você usa a internet. Então, se você não tiver esse controle de usar com sabedoria a internet, no sentido das tecnologias, você vai acabar se afundando. Isso é fato. Por que que eu falo isso? Cartão de crédito. Antigamente não tinha. Hoje em dia você cadastra tudo que você quiser e é isso que você falou, um clique. Tem um botão, não sei, aí no Brasil eu acho que não deve ter, mas existe um botão da Amazon, que se você der 2 cliques no botão, que fica na parede ou na mesa, onde você quiser, ele automaticamente faz a compra do seu detergente. Ele automaticamente faz a compra...
Tô ligado, aquele botão físico.
Físico,
que você põe na sua casa
físico.
Mesmo,
você,
né,
aperta o botão e o que você salvou de mercadoria pra ele fazer a compra do mês, vamos supor assim, você gasta 5 sabonetes por mês, mais 4 shampoos por mês, vamos supor. Você salva lá o que você quer dentro do carrinho e é um botão. Você aperta o botão, ele já vai... Já tá feita a compra, efetuada. Num botão, ele não registra nada, ele não faz nada. Tipo, ele não tem um controle daquilo, porque tá dentro da sua casa, um botão físico.
Ah, eu já vi isso aí, é muito louco.
É muito louco. E, tipo, daí em 2 dias tá na sua casa tudo que você fez. Tudo que você colocou lá dentro, né? Pré-setou o bagulho lá pra ficar como carrinho de mês, tá ligado? Compra do mês. Então, ficou muito fácil você gastar. Se você não souber usar a tecnologia para o seu bem, no sentido dessa facilidade, você não ter que ir ao supermercado e acaba exagerando nas coisas, você acaba se endividando. Você acaba entrando num caminho que você é difícil sair. Então, essa tecnologia, a gente tem que usar ela pro bem. No sentido, tipo, usar cartão de crédito. Hoje em dia, você não precisa ir no banco mais. Antigamente você tinha que ir no banco, sacar. Olha o quanto era mais difícil. Imagina que você não tivesse cartão de crédito, que você tivesse que usar somente o seu dinheiro que estava na carteira. Você ia pensar 3 vezes mais de comprar algo. Pode ter certeza disso. A partir do momento que você assina por um cartão de crédito, você já está perdendo. Entendeu? Não, não que o cartão de crédito cobre algo se você usar ele direitinho. Mas você é muito mais propenso a gastar do que se você não tivesse o cartão de crédito. Por isso que a gente fala que você já está perdendo, entre aspas, né? Mas se você for um cara controlador, sabe usar o seu cartão de crédito, sabe o que tá fazendo com o seu dinheiro, o cartão de crédito é uma bênção pra te ajudar a alavancar e a crescer muito mais. Você tem que ser inteligente. Aí que tá a diferença.
É isso aí. Nesse gancho aí que você tá falando já dos cartões, tem uma outra pergunta aqui também, que é o seguinte: como você equilibra o débito e o crédito dentro do mês? Mais crédito ou mais débito? Eu vou dar primeiro aqui o meu parecer sobre isso, minha experiência. É como o Ibrahim falou, o crédito, se você souber usar, você consegue te alavancar, você consegue fazer coisas a mais que você precisava. Eu acho que é interessante utilizar o crédito para isso.
E você pode utilizar os pontos. Você pode, na verdade, ganhar benefícios com o cartão de crédito, né? Viagens de graça, hotéis e um monte de outra coisa.
Eu creio que você utilizando assim, sabiamente, você não se divida. Sabendo até onde você consegue dar o passo, como se traduz isso? Quanto eu recebo por mês? Quanto eu quero gastar desse dinheiro por mês? Se eu for passar algo no crédito, eu sei que mês que vem eu não posso me comprometer dessa forma aqui para passar, sei lá, essa máquina de lavar aqui. Eu não posso me comprometer dessa forma, porque eu não vou ter como pagar. Vai impactar todos os meus outros planos. Falando assim, realmente parece bem simples, né, cara? Tem pessoas que não conseguem ter essa visão. Eu tenho utilizado o crédito cada vez menos. Assim, antigamente eu fazia aquelas 10 vezes sem juros, várias parcelas lá durante o ano todo. Depois, aquela coisa, você compra algo, faz em 10 vezes, primeiro e segundo mês, ok. A partir do terceiro mês, você fala, pá, que eu fiz isso, cara? Tá, vai ter mais 7 meses ainda essa maldita parcela aqui, me enchendo o saco, né? Parece que não acaba nunca. Tenho mudado mais pra comprar as coisas à vista mesmo. Débito. É isso que eu tenho aqui disponível e pronto. Só realmente coisas que não vai ter como mesmo, que são com valor muito, muito alto ou que tem que ser melhor planejadas, né? Que eu tenho utilizado crédito. E você, Brin? Qual a sua experiência?
Então, a respeito de crédito e débito que o Fabiano perguntou, né? A gente tem que ter esse... Se você é uma pessoa descontrolada, eu recomendo você não usar o seu crédito nunca. Tá? Você gastar somente o que você tem, não gastar mais. A partir do momento que você tem mais essa noção de controle de gasto e isso passa a virar um hábito na sua vida, você começa a utilizar o crédito de forma como se fosse o seu dinheiro, como se você tivesse o dinheiro em espécie na sua mão. Então você vai falar, ó, eu não posso gastar nesse cartão de crédito mais do que R$400, que seria o dinheiro que eu tivesse na minha carteira disponível para para qualquer gasto nesse mês. Então, no máximo, você vai colocar lá, escreve, sei lá, velho, põe um tape, né, tipo uma fita adesiva no seu cartão de crédito, escreve R$400. Pra você lembrar sempre que você não pode gastar naquele mês mais do que R$400.
Boa.
Então, dessa forma, você vai usar o seu cartão de crédito como forma... Sabe por que eu falo isso de forma inteligente? Você vai estar usando ele como se tivesse dinheiro e você vai estar ganhando benefícios com o seu cartão de crédito. Que tem cartão de crédito que te dá recompensas no sentido de pontos, aviões, hotéis. Eu até gostaria de falar a diferença entre criar um crédito pra você no Brasil e criar um crédito pra você nos Estados Unidos. Você acha que tem esse espaço pra gente falar sobre isso, ô Marcel, só pra vocês verem quesito de curiosidade entre um país e outro, pra você ver quão diferente é.
Manda aí.
Então, aqui nos Estados Unidos é muito interessante porque eu tive que reestudar tudo que eu sabia ou pouco que eu sabia no Brasil. No Brasil, a gente cria o cartão de crédito, eles disponibilizam o crédito pra você de acordo com o seu holerite. Correto, Marcel?
Isso aí.
Então, se você ganha tantos por mês, você prova que você tem uma renda fixa de R$5.000 por mês, eles vão te dar um crédito um pouco maior do que quem ganha R$2.000 por mês. Correto?
Sim.
Então, é assim que funciona o crédito no Brasil. Se você ganha tanto, você vai ter tantos limites no cartão de crédito. Aqui nos Estados Unidos, porém, não é assim, cara. Aqui nos Estados Unidos, você tem que criar o seu crédito. Existe o Credit Score, que seria a pontuação de crédito que você tem, que começa de 300, que 300 seria zero, até 850. 50, que seria 10, tipo, o máximo, né? Então, você cria isso no decorrer da sua vida inteira. Então, a partir do momento que você tem 18 anos ali, tá começando a criar um cartão de crédito, algo do tipo, o banco não te disponibiliza nada se você não tem uma linha de crédito anterior. Você fala, mas como é que eu vou conseguir buildar? Como é que eu vou conseguir construir meu cartão de crédito, né? Meu crédito? Com o cartão de crédito pré-pagos. Ou seja, você deposita R$200, eles vão te dar R$200 de limite. E aí, se você gasta e paga direitinho suas contas todo mês, ele fala, olha, você tem um limite maior, porque você vem mostrando o seu comportamento. Olha como que eles educam as pessoas a pagarem as dívidas. Você vem mostrando o seu comportamento muito bom. A gente vai te aumentar aqui o seu credit score. Você passa de 300 para 500 ou 450, mas isso é no decorrer da sua vida. E a partir do momento que você deve, se você não pagou uma conta conta do seu cartão de crédito, você deveu alguma conta, aquilo fica 7 anos na sua história, no seu history de cartão de crédito, ele fica 7 anos mostrando que você não pagou 100% da sua vida. E quando você tem esse uma conta não paga direito em time, né, on time, tipo certinho no tempo, ele fica 7 anos marcando que você, de 100 contas que você paga, você pagou 99 delas, e isso diminui a sua porcentagem pra você de crédito, no ponto, na pontuação. Caramba. No caso. Qual que é a diferença entre a pontuação alta e baixa? Porque daí você pode fazer empréstimo. Então, se você vai comprar uma casa, ou você vai fazer um financiamento de escola, ou financiamento de carro, você chega lá e fala, ó, eu tenho 20 mil de down payment, que é de pagamento de entrada, e eu quero financiar os 80 mil. E aí o banco vai falar, deixa eu ver o seu credit score, deixa eu ver sua pontuação de crédito. Se sua pontuação for boa, isso mostra que você paga em dia, que o seu histórico é bom, que você não deve. Você mostra que você é um bom pagador. E aí sim eles vão disponibilizar os 80 mil. Se você mostra que, de acordo com a sua pontuação, é ruim, eles vão falar, olha, simplesmente vão negar você. Não importa se você ganha 100 mil reais por mês. Isso que é legal. Não importa se você ganha 100 mil reais por mês, mas você provou pro banco que você é ruim pagador. Você é um mau pagador. Então eles não vão te emprestar esse dinheiro, mesmo que você seja milionário.
É um modelo bem interessante mesmo.
Bem interessante, porque educa as pessoas a ser consciente com o seu dinheiro. E a saber como pagar, como ser responsável pelas suas dívidas, entendeu? Então, as pessoas pensam 30 vezes antes de ficar devendo, tá ligado?
É, se eu não me engano, estão querendo implementar esse modelo aqui no Brasil, num futuro breve.
Ah, é?
É, fiquei sabendo.
Puta, que bacana. Que legal, eu não sabia, velho. Mas é isso, Fabiano, você que perguntou crédito e débito, se você tem esse controle, essa inteligência financeira de controlar os seus gastos, use o crédito pra tirar os benefícios dos créditos, mas se você é um pouco desregulado, sempre tá atrasado nas dívidas, não tenha crédito, pague tudo à vista, não parcele, é uma excelente maneira pra você se educar.
Isso aí. E agora vamos para a próxima pergunta enviada pela Dayana. Ela pergunta, comprar ações é uma boa fonte de investimento? Se for bom, a partir de quanto compensa?
Bacana, a gente vai entrar nessa área de investimento, que é uma área mais, um pouco mais aprofundada. Marcelo, o que você entende sobre investimento, Marcelo? O que você entende sobre bolsa de valores? Conta um pouco sua experiência, sua noção aí.
Minha noção é que eu sou sem noção nisso aí. Eu não sei quase nada. Pouquíssimo tempo. Esse ano que eu fui tentar me informar um pouco a respeito, e ainda assim tudo aquilo lá é muito confuso pra mim. Um dia atrás a gente tava conversando até, mas assim, era aquilo que eu te falei. Eu tava falando pro Ibrahim, eu vou falar aqui exatamente o que eu disse pra ele, que eu não consigo ver, não é a vantagem, mas o sentido da coisa, dos investimentos, entendeu? Eu, pra mim, assim, eu trabalho...
Do investimento, tantas ué, horas... peraí, investimento do quê? Na onde?
É, investimento em ações, eu acredito, assim. Porque aquela parte de investimento, o pessoal fala, tem investimento lá do banco, letra de crédito, CDB, sei lá, CDI, esses monte de sigla maluca aí. Eu entendo mais ou menos. Agora, quando é investimento, principalmente de ações, eu não entendo como a mecânica, aquela mecânica que acontece lá de você comprar um papel e ir valorizar, você vender depois, e aí o lucro que você fez é o dinheiro que você ganhou. Eu não entendo a mecânica disso aí. Por isso que, pra mim, não faz sentido. Então, eu não conseguindo, não me dá vontade de ir atrás disso, entendeu? Então, eu tô aqui também justamente pra aprender isso e eu quero, sei lá, de repente mudar meu modo de pensar e quem sabe entrar nesse mundo aí.
Certo, vamos responder super rápido o que a Dayana falou e aí eu respondo a sua pergunta mais precisa, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente. Inclusive, eu tinha essa dúvida antes de estudar, eu não sabia nada, eu era que nem você, Marcelo, nada. Vamos lá, qual que é a primeira pergunta dela que ela falou?
Comprar ações é uma boa fonte de investimento, se for bom, a partir de quanto compensa?
Sim, se for bom, então já que nesse caso é bom, sim, é muito bom. Sabe quantos americanos, vou falar só um dados básicos, investem na Bolsa de Valores aqui de Nova York? Desculpa, aqui dos Estados Unidos?
Quantos?
Mais de 48% das pessoas investem, são investidoras na Bolsa de Valores. Sabe quantos no Brasil? A pessoa acha que a Bolsa de Valores, tem gente que acha que é gamble, que é cassino, velho. Tem gente que acha que é tipo...
Jogo de azar,
entendeu? E tem gente... E é muito pouco, eu não sei te falar quantos no Brasil, a porcentagem, mas se alguém souber aí, dá uma pesquisada. Quantos porcentagem é no Brasil? É muito pouco, é menos de 5% da população investe nisso, cara. E aqui no Brasil não, e aqui nos Estados Unidos, 48% da população investe, mais de 48% investe em bolsa de valores, cara. E digo mais, perguntou quanto é o mínimo de valor? R$1. Um real. A ação que você tiver. Não existe assim, ah, eu vou investir somente quando eu tiver R$1.000. Não. Qualquer valor já é válido para você investir. Obviamente que é. Obviamente que se você investir pouco, você vai ganhar pouco. Se você investir muito, você vai ganhar muito. Mas existe todo um estudo por trás. Você não vai chegar e realmente fazer um cassino royale lá, né? Você não vai chegar e, ah, vou chutar nessa daqui. Não, não é assim. Você tem que estudar. É uma coisa muito mais profunda. Você tem que ver qual empresa investir, saber os fundamentos da empresa. É uma empresa boa? Tem prosperidade? Ela no futuro vai ser bom? Então você vai ter que estudar os ganhos dela do ano.
E mais importante que isso, eu acho, é entender a mecânica. Justamente o que eu falei. Às vezes você não entende por que você está entrando ali. Como que funciona aquilo? O que eu estou fazendo é justo? Sei lá, esse tipo de pergunta.
É agora que é a pergunta que eu vou responder, Marcel. A sua, que você teve dúvidas aí em relação à bolsa de valores, como que é, como que funciona. Você não faz sentido para você comprar um papel, vender mais caro, mais barato. Para você parece um pouco ilegal, né? Meio
isso.
Injusto.
É. Isso, sou injusto.
Então, eu vou explicar bem assim, bem básico para você entender como que funciona a bolsa de valores, tá? Pra pessoa que também tá ouvindo aí, não faz ideia de como funciona, eu vou explicar bem didaticamente. Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, tá, Marcel? Vou dar outro exemplo, não vou nem falar de você, Marcel. Vou dar um exemplo de um cozinheiro, beleza? Eu fui num restaurante com você, A gente foi se divertir com a nossa galera nesse restaurante, a gente foi comer. E existe o chefe da cozinha, que não é o dono do restaurante. Existe o cozinheiro mesmo, de fato, que não é o chefe da cozinha, tipo, o nome em si, né? Vamos supor, o Jacquin, ele não trabalha na cozinha mais. O Jacquin, o Eric Jacquin, ele é
virou
dono
meme.
Do restaurante onde
virou
existe...
meme.
É, aonde ele... Aonde
cinco
ele
minutos!
Tem... Ele é muito bom, né? Tá faltando o tompeiro.
5 minutos pra explicação.
Aí, o que acontece? O cozinheiro mesmo que tá cozinhando lá, pro chefe Jacquin, né? Ele é um cara que tem um dom da cozinha também. Só que ele não tem dinheiro pra criar o próprio restaurante, o próprio nome. E eu fui lá e comi a pasta dele. Achei uma delícia. Nós todos elogiamos e eu fui lá, mano, qual que é o nome do cozinheiro aí? Aí o cara foi lá e se apresentou, passou o nome dele.
Pasta dele é macarrão, né?
É, macarrão. Aí ele apresentou o nome dele, me deu o cartão dele. Eu falei, cara, eu sou um cara que tenho R$100.000 guardado na minha casa aqui, que eu não sei o que eu vou fazer com ele, esse dinheiro. Tenho R$100.000 guardado, tá na minha poupança. Não tá investido, tá guardado na minha poupança. Péssima coisa, profissional. Aí eu vou lá e vou falar, vou investir nesse cara. Esse cara é um cara que sabe cozinhar e eu vou investir nesse cara. Então eu fui lá, peguei ele, tirei ele de lá do restaurante e abri um restaurante com o nome dele. Abri lá na Avenida Paulista. Pá, abri o restaurante lá.
Ok.
Aí as pessoas começaram a ficar, irem lá e tudo mais. E ninguém sabia quem eu sou só um investidor. Só peguei meu dinheiro e investi nele. Abri um restaurante pra ele. E ele começou a ficar famoso, começou a criar nome. E aí ele começou a abrir outro restaurante. A gente foi lá e abriu outro restaurante com o nome dele na cidade. E a gente abriu em Belo Horizonte agora um outro restaurante. E a gente começou a crescer. Quando a gente cresceu, o nome dele, no caso, cresceu, eu sou um investidor dele. Se ele cresceu hoje, e hoje ele vale R$1 milhão, aquele cara, parte daquilo ali, a gente antes faz um contrato, parte daquilo ali é meu também, porque eu investi nele, entendeu? Então eu não sou o chefe, eu não tenho um nome de nada, mas eu fui o cara que tirei ele de uma situação onde ele não tinha como crescer, e cresceu e virou isso que ele é hoje. Então eu tenho
Sim.
contrato com ele, é a mesma coisa a ação. A ação seria o cozinheiro, vamos supor a Microsoft. Eu fui lá e emprestei o meu dinheiro pra Microsoft. Ou seja, eu comprei uma ação da Microsoft. Significa que eu emprestei meu dinheiro pra Microsoft. Com aqueles $100 mil que eu acabei de emprestar pra Microsoft, ela criou uma nova estação de tecnologia. Pagou um cientista muito louco, inovador, onde criou um celular que inovou hoje, igual vamos supor, Steve Jobs criou o iPhone. Inovou hoje o mundo como a gente vê. Então, ele criou um celular que entra dentro do seu corpo e você é a tecnologia. Se o celular não existe mais físico, ele é dentro do seu corpo.
Uhum.
Então, vamos supor que existiu isso. A Microsoft criou isso por conta de mim e de outros investidores que deram dinheiro para a Microsoft. Ou seja, de acordo com o percentual de cada um, eu vou ganhar o lucro que ela ganhou em respeito àquilo ali. Se a Microsoft hoje em dia saiu da onde ela é hoje e ficou ainda maior, foi porque eu dei o meu dinheiro para ela investir e ela cresceu e ela virou muito maior. Então eu vou ganhar uma porcentagem do que eu investi. Aí quanto é o porcento? É quanto você comprar a sua ação. Então se você comprou lá, igual a Daiane falou, quantos reais eu vou investir? Se você deu R$1 para a Microsoft, você vai ganhar 0,00001% do que ela lucrar.
Sim, sim.
Se eu fui lá e dei a maioria, dei 49%, eu vou ganhar 49% do lucro. É assim que funciona.
É proporcional ao quanto você
Exato.
Comprou da empresa lá.
Da mesma forma como a gente só tá falando positivamente, da mesma forma quando você se ferra também. Se você for lá, comprou uma ação, de investiu, né, deu o seu dinheiro pra ela crescer e tudo mais, e a empresa faliu, ela não soube manusear o seu dinheiro, não soube investir o seu dinheiro de uma forma correta, e a empresa quebrou, o seu dinheiro foi pra onde? Por água abaixo. A ação dela, que valia 150, hoje tá valendo 100. Você tem esses 50 reais aí, a menos, né, porque a empresa não teve vendas lucrativas, ela teve vários gastos. Se você investiu na Petrobras e aconteceu um desastre da natureza, estourou a bolsa da Petrobras lá e vazou óleo no mar e tudo mais, esses desastres não tem como a gente prever. Então, a bolsa da Petrobras, que valia, vamos supor, 100 reais, você comprou 100 pacotes, você gastou 10 mil reais na bolsa de valores da Petrobras, e ela se ferrou por causa desse desastre que aconteceu, um tsunami no Brasil. Ela caiu para 50 reais. Esses seus 100 reais não vale mais 100, vale 50, ou seja, vale 5 mil. Na hora que você for vender, você vai vender por 5 mil reais, ou seja, você perdeu 5 mil reais. Você entende? Você não tem como prever o seu futuro das coisas. Assim como pode acontecer coisa boa também.
É.
Então é mais ou menos isso. Por que as pessoas acham meio cassino, meio que, né, dar um tiro no escuro? Se você não souber estudar e saber investir, você vai ser um tiro no escuro mesmo.
É, porque aquela pessoa, se entra leiga lá e de repente põe 10 mil reais, de repente no outro dia dá um, sei lá, um azar, uma zica de algo ruim acontecer com aquela empresa, e de repente aquele 10 mil vira mil.
Exato.
Já pensou? Aí por isso que realmente dá essa aparência, tipo, o pessoal pode achar, é meio que jogo, né? Parece que você tá jogando algo ali. Você troca, pega dinheiro, coloca em outra ação, que tira dessa, que põe na outra, aí eu tenho outra ali. Aquela galera que tem um monte de coisa ao mesmo tempo. É aquela coisa também, né? É bom pra quem, né? É, porque também não é todo mundo que tem estômago pra aguentar, tipo, colocar bastante dinheiro nessas coisas, né? Pra gerenciar vários papéis, vários, sei lá, várias ações, vários investimentos. Porque você tem que ficar ligado no que tá acontecendo, certo? Senão você pode perder muito dinheiro. Eu sou um cara muito ansioso. Com certeza eu já sei que isso não é pra mim. Talvez colocaria o pé na água pra ver como é. Mas assim, eu acho que eu ia ficar maluco. Pra mim, não ia compensar muito,
então,
não.
Aí que tá. Você investe em empresas que você sabe que vai ter, vamos supor, a Apple, Microsoft, que vão ficar no mercado por muitos anos, entendeu? Você investe e deixa seu dinheiro lá, você nem olha. Esse é o tipo de gente que seria o comum, que as pessoas que não estudam pra Bolsa de Valores. Você coloca, compra ele agora e deixa seu dinheiro lá por 10, 20.
Né,
10, 20, 30 anos, você pensa que você nem vai tirar esse dinheiro de lá. Então, são dinheiro extra que você, de vez colocar numa poupança, ou de vez colocar no Nubank, seria um investimento que você estaria fazendo. Por exemplo, uma Microsoft da vida, você sabe que não vai quebrar tão cedo. Então, seria um bom investimento você comprar. O melhor jeito é agora. Ah, eu vou deixar pra comprar daqui 5 anos. Não, compra agora, porque esse daqui 5 anos vai estar mais caro.
É engraçado que eu ia falar agora pra, tipo, compra da Tesla, né? Empresas gigantescas, né? Que só tendem a crescer mais ainda. Mas aí você para pra pensar, ações da Tesla, né? Vamos lá, eu compro hoje. Aí no outro dia o Elon Musk aparece no podcast fumando
uma maconha,
um cigarrinho do capeta. E as ações despencam, cara. Deu uma caída, né? Daquela vez que aconteceu isso aí.
É, eu não sei te falar, mas se você tá falando que caiu, eu acredito nisso, mas um pedaço de notícia já atrapalha ou ajuda você de uma forma que você não faz ideia. Que é o valor da ação? É a compra e venda. Quantas pessoas estão comprando e quantas pessoas estão vendendo? Quanto mais pessoas estão comprando e a ação está... É igual o ouro, velho. Por que o ouro vale muito? Porque tem escasso. É pela demanda e oferta e procura, né?
Isso, oferta e procura.
Então, se você tá comprando, muita gente comprando, aquilo vai ganhar o quê? Um valor naquilo. Se tem muita gente vendendo, o valor decai, porque não tem ninguém muito interessado mais naquilo. É exatamente isso, cara.
É, isso aí. E agora, Ibrahim, vamos falar um pouquinho agora aquela parte que o pessoal gosta que a gente se expõe aqui. Vamos falar um pouquinho que tipo de escolhas, péssimas escolhas a gente já fez com relação a compra e gasto de dinheiro. Você quer começar? Eu começo?
Vamos lá, eu sei que você deve ter mais coisa pra agregar aí.
Com certeza, cara. Olha, uma das, assim, num passado recente, que mais pesou mesmo, que eu fiquei anos assim, cara, por que eu fiz isso? E não sabia também se eu largava ou não, foi o carro, quando eu comprei meu carro. Eu comprei o carro porque eu tinha acabado de entrar no concurso. Então, comparado com o salário, ou outro salário que eu recebia na iniciativa privada, era bem maior. Então, só por ter, eu cresci o olho, né? Aquela coisa, nossa, salário grande, cabe um carro aqui, pagando por mês nesse salário.
Salário grande, cabe um carro.
Cabe um carro dentro desse salário. E o mais engraçado é que depois virou que meu salário mal cabia dentro do carro, entendeu? Porque faltava... Cara, não dava, tipo... Não dava pra pagar. Então, comprei o carro financiado lá em... Bem, financiando bem pequenininho, só 48 meses só.
Caralho.
Cara, foi uma decisão assim que, tipo, ah, eu sempre quis ter meu carro, mas com o passar do tempo eu ficava, cara, é muito dinheiro que eu gasto por mês com esse negócio. Será que compensa mesmo? Será que compensa? Eu quero fazer, tem outros planos. A partir do momento que meus planos também começaram a mudar mais na vida, eu fui vendo, cara, não tem mais espaço pra isso. E eu abri mão, tive que abrir mão mesmo. E me livrei disso aí. É isso aí, Brian. Agora que eu lembro assim, mais antigo, cara, era aquilo que eu falei mesmo. Péssimas escolhas era. Eu usava crédito pra caramba, mas sempre contando que eu conseguiria pagar no próximo mês. Pelo menos esse mínimo de educação. Eu tinha que, tenho X, não posso gastar mais que X, mas eu gastava demais no crédito, entendeu? Várias vezes assim, acabava extrapolando um pouquinho.
E esse negócio de crédito, cara, é engraçado porque aqui nos Estados Unidos não tem crédito sem juros, não, filho. Aqui, qualquer tipo de parcela, ele já inclui juros.
Sério?
Não tem, não tem. Não existe você parcelar sem juros, não existe aqui. Aqui não tem esse crédito que é de Casas Bahia, 10 vezes sem juros, isso não existe. Se você for parcelar, caramba, as coisas... Todos, se você for parcelar em 10 vezes, todos têm crédito embutido. Todos, não tem nenhum sem juros. Não tem, eles não trabalham assim. O que faz com que as pessoas só pagam, né, o que podem. Só compram o que podem, porque tem gente que...
Paga mais à vista.
É, porque tem gente que vai comprar. Ah, eu comprei um Gol, no final das contas eu paguei por um Corolla, entendeu? Tipo, basicamente é isso, velho.
É isso aí.
Porque você vai ter juros e juros.
Fora da minha vida.
É interessante, você falou do carro, que é um mal desnecessário ou desgraçado, né, mano? Porque, vou te falar, carro é uma coisa que você tira da loja, você já perdeu dinheiro, cara. Incrível.
Só perde. Quem fala que é investimento, não sei onde tá com a cabeça não, hein?
Até casa. Esse negócio de sonho de casa própria, Marcel, a gente tem que falar num podcast disso, cara, de respeito aos bancos serem os manipuladores e fazer a gente fantoche. De falar desse negócio de sonho da casa própria, Marcel, isso daí é maior ilusão, cara.
Tô ansioso por esse podcast.
Cara, é maior ilusão, cara. Isso daí é jeito da gente ficar quebrado, de a gente dar mais dinheiro, puxar mais crédito e os bancos ficarem cada vez mais ricos, cara. Esse negócio de sonho de casa própria, casa, se você mora na casa onde você vive, onde é sua, a casa se torna que nem um carro, ela vira o quê? Uma responsabilidade, ela vira uma despesa.
Vira um fardo.
Porque você tem coisas para consertar, a luz queimou, fez isso que não sei o que lá, entendeu? Um monte de coisa que acontece, o cano, não sei o que lá, o telhado, blá blá blá. Sabe, tipo, um monte de coisa que acontece na casa e ela não te dá lucro nenhum. Que lucro que ela te dá? Existe aquele negócio de ativo e passivo. Ativo é o que te gera dinheiro. Gera dinheiro na sua conta.
Uhum.
Que seria ações, investimentos. Vamos supor, você compra um computador e ele te dá dinheiro com isso, igual a gente tá fazendo aqui. Ficando rico com podcast. Inclusive, mais de 600 visualizações no nosso podcast.
Olha aí!
Chegamos a essa margem. Nós estamos muito felizes. A gente já
está... Passamos dos 500, hein?
Então, você está dizendo aqui, ó...
Segura! Segura agora.
Esse microfone aqui, esses microfones, esse computador, tudo é ativo. Por quê? Tá fazendo a gente ficar rico, cara. Agora, a casa, se você compra e mora, é uma despesa. Então, você tem que saber o quanto... Como é que se faz ficar rico? Não tem segredo, cara. É você ter mais dinheiro entrando do que saindo. Então, se você compra a casa, aluga a casa, deixa que a casa própria se pague, entendeu? Com o aluguel do cara que tá morando na casa. E aluga e mora de aluguel. Qualquer merda que acontecer na casa, o cara vai consertar pra você, entendeu? Olha, senhor, teve um negócio que aconteceu na casa aqui, o cara vai ter que ir lá e consertar pra você, entendeu?
Sim, é isso aí. Eu tô vendo que você tá falando, mas você tá se esquivando, não tá querendo se expor aqui. Pode falar agora, péssima decisão financeira sua, cagada que você fez com o dinheiro. Pode mandar.
Várias noites de festas que eu gastei.
As baladas.
Eu não sou um cara que não bebo álcool, mas cada entrada, cada balada, às vezes você pagava 600, 200, cada festa de carnaval que a gente ia, R$500 o camarote ou o abadá, O que mais que a gente paga aqui? Eu paguei. Você viaja. Mano, carnaval, eu ia pra outra cidade, velho. De avião. Chegava a gastar mais de R$1.000, R$2.000 só em carnaval, tá ligado? Por entretenimento, total.
Definitivamente tá eleito aqui o pior gasto desse podcast. Gastar com abadá.
Ai, pra quem não sabe, o Marcel odeia carnaval. Mas enfim. Gastar dinheiro com supérfluo, sabe? Tipo assim, roupa demais, de marca. Tênis. Graças a Deus esse Ibrahim saiu de mim, cara. Porque eu gastava muito dinheiro com roupa de marca, tênis de marca. Sabe, se não tiver marca, eu não quero. Eu tenho até vergonha de falar isso, né? Mas eu era desse jeito.
É real oficial.
É real. Então, ficou pra trás, graças a Deus. A gente tá aqui pra evoluir. Esse podcast tá aqui pra evoluir. É por isso que eu amo fazer esse podcast, velho. Compartilhar essas coisas com vocês.
Isso aí. A gente aprende junto, a gente compartilha nossas desgraças juntos e a gente se expõe e a gente vai, com isso, vendo melhor, né? Mas e aí, cara, o que a gente... Isso que você falou aí, de gastar com essas coisas supérfluas, Eu também, 100%. Só para deixar registrado aqui. Como que a gente agora tem tentado melhorar no quesito finanças? Eu vou abrir aqui falando que eu tenho tido maior controle daquilo que eu falei para vocês. Crédito e débito. Eu tenho tentado gastar realmente só o que eu tenho no momento. Controle que eu faço, eu faço um controle simples, básico, de planilha. Eu não tenho gastos muito diferenciados, então é bem tranquilo de controlar isso aí. Eu consigo visualizar muito bem, muito claro, o que eu tenho para gastar durante o mês. Então, isso pra mim tem ficado bem tranquilo. E é basicamente isso aí. E você, Ibrahim?
Então, a respeito de como melhorar, eu andei estudando, como eu disse pra você, Marcelo, andei estudando mais sobre finanças, sobre educação financeira, o que eu tenho que fazer, né, pra crescer. E eu indico vocês algum livro, se você tá em débito aí, tá ferrado com o banco, tem parcelas pra pagar e tudo mais. Não sei como é que a reforma do dinheiro, eu não sei te transcrever isso daqui, mas o nome do livro em inglês, se você colocar, depois você vê em português, chama The Total Money Makeover. The Total Money Makeover. Eu vou colocar aqui na descrição desse podcast. É um livro que fala exatamente sobre isso, sobre você se livrar desse vermelho que você deve estar agora.
Tá na minha lista, sim.
Coloca, porque é um livro muito bom e ele fala exatamente isso que a gente falou sobre pagar em débito, não usar crédito, ter controle sobre as suas finanças. É muito interessante esse livro. E a respeito de vídeos no YouTube, cara. Vai atrás. Tem um canal chamado Me Poupe. Ela é o maior canal brasileiro do mundo, desculpa. Maior canal do mundo e é brasileiro. De finanças. É uma menina chamada Natália, ela é muito fera.
Tá muito famosa aqui.
Muito famosa, muito famosa. E ela explica tudo pra vocês. Teve pergunta que foi Nubank ou Tesouro Perdido? Toda minha voz, essa porra. Nubank ou Tesouro Direto? Você pesquisa isso. Eu tenho a resposta aqui, mas eu acho que é melhor vocês pesquisarem, porque senão fica muitos dados e a gente não quer trazer esses dados muito científico, não, né? Mas muito financeiro, assim, pra vocês, porque fica muito chato de ouvir. Mas
a Natália Cury tá com um reality show. Sabia?
Eu vi, pô, se tem seasons e tudo mais, temporadas, eu já vi lá. Enfim, vai atrás, procura saber, procura, tipo assim, pergunta no Google, velho. A melhor coisa que você tem pra fazer, vai no YouTube e você vai controlar melhor as suas despesas, os seus gastos. Eu não era assim, mas a partir do momento que eu vi que eu tinha que ser assim, melhorar, eu comecei a ter um controle sobre as minhas dívidas e graças a Deus, estamos crescendo, estamos rumo aí à prosperidade.
É isso aí, cara. O que a gente tira de conclusão disso tudo é que em tudo... vem, tudo acaba na nossa mente. Não adianta a gente ter muito dinheiro, que isso não é solução para problema nenhum. O que vai solucionar é a gente ter nossos valores, pesar o que realmente vai ser importante para cada um de nós e focar nisso aí, nas coisas que são importantes. Com isso a gente foca no que a gente gasta, mais importante ainda, no que a gente não gasta.
Deixa eu só finalizar com uma frase aqui que fala o seguinte.
Pode mandar.
O problema não é o quanto você ganha, do problema de geral e do mundo inteiro, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Põe isso na sua cabeça. Tem médico aí que ganha 100 mil e gasta e tá devendo 600 mil no banco. Então, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, guys.
É, isso aí. E com essa, vamos finalizando aqui mais um MCash, Brahim. Recadinhos aí pra galera?
Muito obrigado a todos que mandaram perguntas. Uma salva de palmas pra todos os participantes do podcast. A gente agradece muito.
Obrigado a todos mesmo que vocês mandaram perguntas. Sinceramente, eu achava, cara, ninguém vai mandar pergunta nenhuma. Ninguém tá nem aí pra esse negócio. Cara, um monte de gente manda.
Principalmente desse lado financeiro, né, Marcel? A gente pensou que não ia mandar ninguém. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou a pergunta. E se você, a gente mandou e a gente não leu a sua pergunta, me desculpe. Mas quem sabe num próximo. Mas é isso. Muito obrigado a todos as mais de 500 visualizações que a gente tem no podcast. Visualizações não, né? Áudio.
Ouvições.
Audiências. É isso aí, guys. A gente espera que a gente...
Mas agradeço, galera. A gente agradece de coração porque a gente faz isso aqui com muito prazer. A gente quer cada vez crescer mais. Como a gente já falou, nós já estamos milionários, mas a gente não tá suficiente ainda. A gente quer virar bilionários.
E como vocês sabem, a gente não tem lucro nenhum. A gente faz isso daqui porque a gente ama, guys. E é isso que importa. Muito obrigado pela sua participação novamente. Cruji, cruji, cruji. Tchau.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.